Jornal Câmara dos Deputados.
Revisão da concessão de benefícios do INSS é prioridade para a votação.
Brasil defende uso de biocombustíveis para reduzir efeito estufa.
Projeto proíbe o corte de água, luz e gás devido a calotes de terceiros.
Boa noite. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que impede o corte de fornecimento de água, luz e gás motivado por falta de pagamento de terceiros. Acompanhe mais informações sobre a proposta na reportagem da Rádio Câmara.
O projeto de lei do deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, altera a lei de concessão e permissão de serviços públicos. A intenção é evitar que os atuais proprietários ou inquilinos sejam penalizados pelo calote dos antigos ocupantes do imóvel. O relator da proposta, deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, concordou que a cobrança vinculada ao imóvel é abusiva, já que as dívidas das contas de água, luz e gás têm natureza pessoal e devem ser atribuídas a quem efetivamente usou os serviços.
Você não pode ser penalizado por uma coisa que você não fez, né? Essa medida é que justamente a responsabilidade em pagar os débitos às concessionárias fiquem com o inquilino anterior. O projeto vem justamente para trazer mais proteção aos consumidores. E certamente aqueles que querem dar algum tipo de calote, certamente a partir dessa lei irão pensar duas vezes antes de fazer.
A concessionária ou permissionária que descumprir a determinação ficará sujeita à multa de R$ 2.000 ou o dobro desse valor em caso de reincidência. A Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento do Distrito Federal informa que desde 2011 vincula as cobranças das contas ao CPF do proprietário ou inquilino e não ao imóvel. O chefe do serviço jurídico da ADASA, Adelcio de Queiroz, chega a classificar o projeto de lei de desnecessário, sobretudo a partir de uma decisão judicial recente.
É realmente desnecessário, já que existe decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando que você só pode cobrar de quem realmente tenha deixado de cumprir a obrigação.
No entanto, o projeto de lei foi aprovado sem contestação na Comissão de Defesa do Consumidor, com o argumento de que uma futura lei aumentará o peso de uma medida que hoje é assegurada apenas por resoluções e portarias das agências reguladoras e por decisões judiciais. A proposta ainda passará pela análise das comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Para equilibrar as contas do país, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, defende a reforma da Previdência, especialmente do setor público. Segundo ele, para 2017, já existe um déficit estimado de 114 bilhões de reais para pagar 1 milhão de servidores, enquanto que os 34 milhões de aposentados da iniciativa privada que contribuem com o INSS respondem por um déficit de 181 bilhões de reais.
A preocupação de Heitor Chu, do PSB Gaúcho, sobre a proposta que limita os gastos da União é na área da saúde. O deputado explica que a crise financeira obrigou muitas pessoas a cancelarem os planos privados e a buscarem atendimento na rede pública. Para o deputado, congelar o financiamento do setor é o mesmo que condenar a população a uma saúde ainda mais precária.
Sóstines Cavalcante, do Democratas, presta solidariedade aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. O parlamentar analisa que uma intervenção federal não vai resolver o problema financeiro e pede ao governo fluminense que busque uma solução definitiva para equilibrar as contas do Estado.
Desenvolvimento regional.
Na avaliação de Afonso Mota, do PDT Gaúcho, uma distribuição mais justa do Pacto Federativo é fundamental para tirar os municípios da crise financeira. Para ele, não basta apenas a boa intenção dos prefeitos. É necessário também contar com recursos para manter os investimentos e elaborar novos projetos.
A crise hídrica e a paralisação das obras de transposição do Rio São Francisco, no Ceará, preocupam o Moroni Torgan, do Democratas. Ele pede que o Exército assuma a obra no lugar da empresa responsável, atualmente investigada pelo Tribunal de Contas. O parlamentar lamenta a situação e destaca que a conclusão dos trabalhos levará água potável à população do estado.
O programa Cartão Reforma foi lançado pelo governo federal. Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, destaca que o benefício será estendido a 3 milhões de famílias que têm habitação em área de risco. O deputado lembra que o programa é voltado às famílias com renda mensal de até R$ 1.800, para que elas possam reformar suas residências.
Com a mudança da administração municipal de São Paulo, Goulart, do PSD, solicita que a nova gestão acabe com algumas ciclofaixas da cidade. De acordo com o deputado, em algumas ruas as ciclovias não possuem movimento e atrapalham o trânsito.
Agricultura.
Tramita na Câmara projeto que limita as cláusulas resolutivas dos contratos de alienação de terras públicas federais, as formas de pagamento e as questões relativas ao cumprimento da função social da propriedade. Autor da proposta, Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, acredita que o texto vai contribuir para acabar com as invasões de terras e dar segurança jurídica aos agricultores.
Representantes da CONTAG entregaram à Câmara documento que pede a rejeição do projeto que autoriza a venda de terras brasileiras a estrangeiros. Também contrário à proposta, Bom Gás, do PT Gaúcho, argumenta que, além do valor produtivo, a posse da terra está vinculada à soberania nacional.
A Assembleia da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural foi realizada em Belo Horizonte. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressalta a importância da articulação de todas as unidades da EMATER e das associações de assistência técnica rural em todo o país.
Meio ambiente.
No Marrocos, representantes de 190 países participaram da Conferência do Clima e estabeleceram um plano para cumprir o Acordo de Paris, que determina as diretrizes universais para combater o aquecimento global.
Durante o encontro, o Brasil defendeu o uso de biocombustíveis para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o encontro.
Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista avalia que a 22ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP22, trouxe resultados importantes, com os países emergentes exigindo o cumprimento do chamado Acordo de Paris. Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, integrou a delegação brasileira ao encontro, encerrado no último fim de semana em Marrakech, no Marrocos, com a presença de representantes de mais de 190 países. O Acordo de Paris é um pacto global que foi delineado no fim do ano passado para conter o aumento da temperatura média do planeta e já foi assinado por mais de 110 países. Trípoli lembra que o Brasil foi um dos primeiros a subscrever o documento, e que durante a conferência ficou decidido que não haverá recuo. As medidas previstas para conter o aquecimento global já serão implementadas a partir de 2018.
Os que ainda não ratificaram poderão participar até 2018 das várias reuniões que ocorrerão até nós termos em 2018 a fixação do plano. A terceira etapa são os recursos, os 100 bilhões de dólares que os países envolvidos terão que aportar. A China já concordou, embora tenha uma grande dificuldade também. Há uma preocupação com os Estados Unidos, mas eu acho que durante o evento o Brasil reduziu muito, porque os Estados Unidos é um país importante. Jamais eu acho que, mesmo sob a presidência de Donald Trump, ele não irá ir contra as decisões que a maioria...
Durante o evento, o Brasil também lançou a plataforma Biofuturo, sobre a geração de biodiesel e etanol. O mecanismo é importante para a redução das emissões de gases de efeito estufa, especialmente no setor de transporte urbano e de cargas pesadas. Ricardo Trípoli acredita que a iniciativa foi bem recebida, uma vez que o Brasil tem sido pioneiro na produção de biocombustíveis.
Então, acho que isso foi muito bem visto pelos membros que participaram, os países que compõem o quadro da COP22. Então, eu diria que o Brasil, por ser pioneiro, iniciou o processo e apresentou de forma muito contundente nessa COP, e eu tenho certeza que o registro foi muito forte, no sentido de aproveitarmos também essa chamada energia alternativa, compondo com energia solar, com energia eólica, mais uma que possa reduzir a queima de produtos fósseis, que é o maior vilão que nós temos hoje no planeta.
Ricardo Trípoli afirmou que a disseminação da produção de biocombustíveis é importante para o Brasil, uma vez que, além do aspecto ambiental, o país também pode garantir royalties com a venda de tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Segurança Pública.
Dados da ONU citados por Ivan Valente do PSOL mostram que a polícia militar no Brasil mata uma média de 5 pessoas por dia. Em 2015, só no estado de São Paulo, a polícia matou mais de 500 pessoas, índice que para o deputado pode ser comparado a uma guerra civil. Ele afirma ainda que o governo estadual é responsável pela ação das forças de segurança e deve também responder pelos crimes.
No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016, Fortaleza deixou de ser a capital mais violenta do país. Cabo Sabino, do PR, lamenta que, apesar do empenho das forças de segurança do Ceará em reduzir os índices de criminalidade, o governo estadual ainda não cumpre acordos para melhorar os salários e valorizar os profissionais do setor.
Educação.
Ao expressar solidariedade aos estudantes brasileiros, Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, considera que eles estão dando uma aula de cidadania ao se organizarem para lutar por uma educação de qualidade. O deputado critica o uso da força policial para desocupar as escolas.
Na opinião de Angelim, do PT do Acre, a reforma do ensino médio precisa ser debatida com atenção e cuidado. Para o congressista, o governo federal está tratando um assunto estratégico, que é a formação dos jovens brasileiros, de forma muito apressada.
Saúde.
Uma campanha lançada na Câmara dos Deputados chama a atenção para o nascimento de bebês prematuros no Brasil e as formas de evitar que isso aconteça.
No país, segundo dados do Ministério da Saúde, o nascimento de prematuros antes das 37 semanas de gestação equivale a mais de 12% do total de partos. Ouça a reportagem.
Alguns dos fatores que podem levar a um parto prematuro são a ausência do pré-natal, o tabagismo durante a gravidez e o diabetes gestacional. Denise Sugitani, diretora da Prematuridade, uma associação de pais de bebês prematuros, lembrou que o parto antes da hora é a principal causa da mortalidade infantil antes dos 5 anos e alertou para possíveis sintomas de prematuridade.
Se tiver algum sintoma, alguma dor, alguma secreção diferente, procura atendimento e aí a gente vai conseguir manejar aquela situação e evitar muitas vezes que aquele bebê nasça antes de 37 semanas de gestação, que são os prematuros.
Denise Sugitani veio à Câmara pedir apoio de parlamentares a propostas relacionadas ao assunto. Uma das proposições em discussão na Câmara é uma proposta de emenda à Constituição do Senado que permite uma licença maternidade maior para mãe de bebê prematuro a contar da data de alta da criança do período de internação hospitalar. O texto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que é enfermeira e apoiou a realização da campanha na Câmara, defendeu a proposta.
Se o bebê for bem acompanhado, o seu crescimento e desenvolvimento e as sequelas poderão ser nenhuma ou ser bem minimizadas. Então, a iniciativa dos parlamentares, deputados e senadores, no garantir às mães com bebês prematuros uma licença maternidade mais longa, é para que ela possa efetivamente estar cuidando no seu domicílio deste bebê pós-alta hospitalar.
Conforme lembrou Zanotto, um bebê prematuro tem risco maior de desenvolver deficiência auditiva e visual, cardiopatias e problemas respiratórios e neurológicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Política.
Diante do momento que o país atravessa, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o Brasil perde a oportunidade histórica de tratar o tema da corrupção e do combate ao mau uso do dinheiro público com a responsabilização das autoridades dos três poderes.
Sobre o projeto que trata das medidas anticorrupção, Paulo Pimenta critica a possível retirada do texto que prevê punição para casos de abuso de autoridade por parte de juízes e procuradores e culpa o lobby organizado pelo Ministério Público. Ele afirma que existem no Brasil investigações seletivas com o objetivo de perseguir apenas um partido.
Pepe Vargas, do PP Gaúcho, critica a tentativa de criminalizar a campanha eleitoral que levou Dilma Rousseff à presidência da República. Ele cita a delação do empresário Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, que teria prestado falso testemunho à Justiça Eleitoral, ao afirmar que a ex-presidente recebeu propina durante a campanha.
Para evitar a continuidade de um sistema político partidário que induza a corrupção, corrupção. Esperidião Amin, do PP catarinense, afirma que a reforma política deve abordar três pontos: o fim das coligações nas eleições proporcionais, a cláusula de desempenho e a criação de uma federação partidária que possa acolher os partidos que não conseguirem os votos previstos na cláusula de barreira.
Jorge Sola, do PT da Bahia, questiona a rejeição de requerimentos de informação na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Para ele, deputados da base do governo Temer agem de forma ilegal ao negarem acesso a documentos que mostram viagens sem justificativa de integrantes do governo federal nos jatos da Força Aérea Brasileira.
Ao relacionar Michel Temer à maçonaria, Cabo Daciolo, do PT do B do Rio de Janeiro, pede que o presidente da República abandone a instituição. Segundo o deputado, a maçonaria representa o oposto a Deus e não deve ser seguida pelo chefe do Estado brasileiro.
Votação.
A pauta de votações do plenário desta semana prevê o debate de temas polêmicos, como a revisão dos benefícios previdenciários. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara.
Semana com uma lista cheia de itens a serem votados no plenário da Câmara dos Deputados. São pelo menos 21 na pauta oficial. Alguns polêmicos, como a legalização dos cassinos no Brasil e o piso nacional dos vigilantes. Mas tem uma proposta que é a prioridade número um para o governo, a que endurece a concessão de benefícios previdenciários e determina um mutirão de perícias médicas para fazer um pente fino nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez. Essas mudanças já chegaram a valer por meio de uma medida provisória. Só que, polêmica, ela acabou perdendo a validade ao não ser convertida em lei em 4 meses, tempo máximo de validade de uma MP. Como o governo estima economizar R$8 bilhões por ano com as novas regras previdenciárias, teve que reenviar o texto, só que em forma de projeto de lei, que passará a valer depois de aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pela Presidência da República. O Palácio do Planalto tem pressa na tramitação. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, explica por quê.
Durante esses 120 dias de validade da medida provisória, milhares de perícias médicas espalhadas no Brasil estavam em andamento e, com a perda da validade da medida provisória, foram suspensas. Então, essas perícias médicas precisam ser retomadas, não é? E elas independem daquilo que nós vamos discutir na reforma da Previdência.
Mas partidos de oposição ao governo de Michel Temer não concordam com o endurecimento das regras na concessão dos benefícios. Dizem que isso retira direitos da população mais pobre. Também criticam a pressa com que o Executivo quer fazer essas mudanças, como diz a vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal.
Essa é uma urgência nefasta ao trabalhador, porque ele dificulta, ele amplia o prazo para que você tenha direito ao auxílio-doença, ao salário maternidade, ao auxílio reclusão e também diminui o valor do auxílio reclusão. Essa não é a urgência do povo brasileiro. Por isso, nós vamos estar obstruindo.
Uma proposta que não está na pauta oficial, mas que também vai virar prioridade no plenário assim que for votada na comissão especial, é a que traz medidas contra a corrupção. Além das votações, o plenário da Câmara vai virar um grande palco de discussões entre especialistas, autoridades, representantes da população e parlamentares sobre dois temas de repercussão nacional. Na quarta, às 10 da manhã, o debate é sobre o transporte individual de passageiros. Uma proposta que está para ser votada na Câmara quer restringir esse transporte aos táxis, o que na prática pode proibir serviços como Uber no país. O outro debate no plenário está previsto para quinta-feira, 12h30, sobre as mudanças no ensino médio, um dos temas que motivaram a ocupação de mais de 1000 escolas em todo o Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o serviço de protocolo eletrônico que permite que os usuários cadastrados encaminhem documentos e arquivos diretamente ao Tribunal. Com isso, os documentos eletrônicos passam a ser considerados oficiais, legais e legítimos para todos os efeitos. O serviço permite maior agilidade na troca de informações entre o Tribunal e as partes e seus representantes legais, além de reduzir os custos. Para a utilização do protocolo eletrônico, é necessário se credenciar, o que pode ser feito por qualquer pessoa em uma das unidades do TCU em todos os estados do país. Para isso, basta levar um documento de identificação com foto e CPF. Caso o usuário tenha o certificado A13CP Brasil, ele também poderá fazer o credenciamento pelo portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.